Obrigado, nobre senadora.
Senador.
Nobre senador Pedro Simão, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu tenho que trazer a Vossa Excelência o meu abraço, a minha admiração.
Muito obrigado.
E o meu profundo respeito por Vossa Excelência.
Obrigado.
Acompanho a vida de Vossa Excelência. Eu sei de que foi a importância de Vossa Excelência na transição democrática, exatamente quando nós fizemos a aliança e que conseguimos o que parecia impossível, derrotada a emenda das diretas já, mudar todo um conceito que existia na oposição, irmos ao colégio eleitoral e no colégio eleitoral Tancredo ganhar as eleições. Vossa Excelência era o candidato de Tancredo a vice-presidente da República. Eu sou testemunha de quanto ele insistiu para que Vossa Excelência aceitasse a candidatura. Vossa Excelência, por uma questão de elegância, de ética, de respeito, achou que, tomando a posição que tomaria, não lhe ficaria muito bem aceitar uma candidatura, já que Vossa Excelência ia assumir uma posição de luta, inclusive de contrária ao seu partido, mas aceitar uma candidatura não era o seu estilo. Sua Excelência não aceitou. Poderia ter aceito e poderia ter sido 8 anos presidente, 5 anos presidente desse país. Eu respeito muito Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Eu
Vossa
acho
Excelência
que
é recíproca.
Eu tenho grandes amigos em Pernambuco. O maior deles que eu tive foi Miguel Arraes. Tenho um carinho muito grande, muito respeito pelo que ele foi e pelo que ele representou. Não nego que tenho muito respeito pelo seu neto, hoje governador, e um grande governador do Pernambuco. Tenho um grande respeito por Jarbas Vasconcelos, que é, para mim, um dos membros do meu partido que tentamos fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Infelizmente, nosso partido está muito longe daquilo que nós desejaríamos. Mas eu não posso deixar de reconhecer que, ao longo dessa casa, em todos os momentos, os mais difíceis, os mais duros, os mais importantes, a linha de Vossa Excelência foi uma linha da dignidade, foi uma linha da coerência, foi uma linha do respeito. Eu me lembro, por ocasião da questão do presidente Collor, quando iniciamos as acusações que terminou na comissão do impeachment do presidente Collor. Vossa Excelência foi para a tribuna e disse: eu fui ao presidente Collor e pedi a ele que me entregasse todos os elementos daquilo que ele tem na sua defesa, que eu farei com muita honra a sua defesa. E Vossa Excelência ficou esperando, e essa casa ficou esperando, e não vieram, nem aqui, nem na comissão, nem em lugar nenhum. E Vossa Excelência ficou firme com os seus princípios, intransigente com os seus princípios. E todos nós, naquela época, tivemos que respeitar a independência, a autoridade, a seriedade de Vossa Excelência, de ver as coisas acontecerem. Em nenhum momento tentou boicotar, dificultar, que nem hoje acontece uma comissão, no sentido de não buscar o resultado, mas botar o resultado para debaixo do tapete. Não agiu Vossa Excelência no sentido da presidência, porque Vossa Excelência estava numa posição que isso impedia, mas também não agiu em sentido contrário. Manteve a sua seriedade, a sua dignidade, e saiu com o respeito da casa inteira. Não acho justo chegar em Pernambuco e fazer a afirmativa que foi feita por parte de quem fez, querendo se referir, ainda que não citando o seu nome, a Vossa Excelência. Eu duvido que na história de Pernambuco não se reconheça o seu trabalho, a sua ação, a sua luta, a sua dignidade como deputado federal, como presidente da Câmara, como governador, como senador, como ministro, como vice-presidente da República, a favor do Brasil, a favor do Nordeste e a favor de Pernambuco. acho normal, muito normal, que se defenda a candidatura das pessoas que se quer, que se use o governo, que se use o cargo a favor dos que lhe são simpáticos. Mas acho que manter o equilíbrio, manter o respeito é muito importante. Acho que o presidente Lula está atravessando um grande momento. É um presidente que está quase no ápice da liderança do prestígio popular. Eu acho que hoje o maior perigo que existe com relação ao presidente Lula é a sua soberba. Cuidado! A soberba é um pecado capital. A soberba pode levar a gente a chegar ao plano de pensar-se que se é superior a Deus e, às vezes, fazer equívoco do qual nós vamos nos arrepender. Meu carinho a Vossa Excelência, meu respeito a Vossa Excelência, tenho a obrigação de fazer isso, porque é o mínimo que eu posso fazer a alguém que tudo fez por uma hora tão difícil manter a seriedade e a dignidade dessa casa.
Muito obrigado, nobre senador Pedro Simão, pelo depoimento que acaba de oferecer a respeito da minha atuação na vida pública brasileira e, de modo especial, no Senado Federal. E devo dizer a Vossa Excelência que acolho, entre desvanecido e sensibilizado, às generosas palavras que Vossa Excelência produziu a meu respeito, o que aproveito a ocasião para retribuir o apreço e a admiração que tem pela sua vida pública e pela forma séria e competente com que exerce o mandato.
Para não tomar concedo
agora a palavra ao nobre senador Álvaro Dias.
Para não tomar o tempo de Vossa Excelência, pode, senador Marco Maciel, eu subscrevo em número, gênero e grau a parte do senador Pedro Simão. As minhas homenagens a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu quero agradecer também a Vossa Excelência a demonstração de apreço e de estima e que muito me sensibiliza, posto que já o conheço há muito tempo de sua vida pública no Paraná e fora dele, e também reconheço o trabalho que o senhor realiza, que Vossa Excelência realiza no Senado Federal. Como, aliás, podemos dizer a mesma coisa com relação ao ilustre senador Pedro Simão, que honra as tradições gaúchas aqui no Senado da República. Mas, senhor presidente, senador José Bezerra, eu gostaria de registrar hoje que estamos concluindo o ano Joaquim Nabuco, porque através da Lei número 11.946, de 15 de junho de 2009, foi instituído o ano 2010 como Ano Nacional Joaquim Nabuco. O projeto foi de minha autoria, mas teve outros subscritores que representam o Senado aqui e muito colaboraram para o êxito das celebrações do Ano Nacional Joaquim Nabuco. Gostaria também de acrescentar que as celebrações que ocorreram ao longo do ano 2009 até o presente dia, ou seja, até hoje, muito concorreram para aviventar a memória de Joaquim Nabuco e de sua pregação em diferentes campos da atividade humana, porque Joaquim Nabuco foi não somente o autor de três grandes clássicos da literatura brasileira, o livro Minha Formação, o Abolicionismo e, finalmente, O Estadista do Império, que é realmente uma obra-prima que deve ser inserida entre os clássicos e que, de alguma forma, bem demonstram, esse livro bem demonstra quanto Joaquim Nabuco fora capaz de aprender as ideias de seu pai, o conselheiro Nabuco de Araújo, e converter muitas de suas ideias em realidade. Eu diria que hoje, ao encerrarmos o ano Joaquim Nabuco, nós podemos dizer com toda a convicção de que Nabuco continua com a agenda extremamente atual, posto que os temas que versou, todos eles ainda são temas que constam da agenda brasileira. Em primeiro lugar, o abolicionismo, depois a questão da solução dos problemas das nossas fronteiras, o pan-americanismo, o destaque que ele conseguiu para o Brasil a desempenhar funções no exterior, inclusive não somente como embaixador na Europa, mas também nos Estados Unidos, mas também destacar a multiplicidade da obra de Joaquim Nabuco. E por isso estamos aqui hoje para celebrar o encerramento do ano de Joaquim Nabuco, mas reconhecendo que certamente a sua contribuição não será esquecida para o melhor conhecimento do país e de suas instituições. E eu gostaria, senhor presidente Senador Zé Bezerra, antes de concluir minhas palavras, dizer que, na realidade, Joaquim Nabuco se preocupou também com a questão institucional brasileira. Ou seja, se vivo fosse, Nabuco estaria lutando pela reforma política, pela reforma das instituições. E hoje vou fazer um breve comentário sobre uma das suas obras, Balmaceda, que é uma obra talvez menos conhecida, menos celebrada, mas nem por isso menos importante, mesmo porque guarda uma sinonimia muito grande do Brasil, das questões brasileiras com as questões que ocorriam no Chile. Embora seja uma das suas obras, Balmaceda, a menos celebrada, mais do que um relato histórico, muito além de um simples ensaio, mais expressivo do que uma arguta análise política, Balmaceda é, na bibliografia de Joaquim Nabuco, uma síntese extraordinária de suas preocupações, quase uma antevisão sobre o destino e os riscos que poderia correr o Brasil sobre a República, então recém-proclamada. O livro é produto dos artigos que Nabuco publicou no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, ao comentar a obra do escritor chileno Julio Bañado Espinosa, intitulada Balmaceda, Seu Governo e a Revolução de 1891. A obra do autor chileno foi elaborada em defesa do presidente José Manuel Balmaceda, que, em seu conflito com o parlamento, levou o país à guerra civil, e o então presidente, depois de deposto e asilado na Embaixada Argentina em Santiago, ao suicídio praticado no último dia do seu mandato. O gesto extremo evoca necessariamente o mesmo ato praticado pelo presidente Getúlio Vargas no fatídico 24 de agosto de 1954, a despeito da diferença das circunstâncias entre ambos. Getúlio estava no pleno exercício de suas funções. Balmaceda, ao contrário, já afastado do cargo, por força da revolução que seu conflito com o parlamento provocou, já não mais governava o país. Aguardou que seria o último dia do seu mandato para o gesto extremo. As derrubadas de governos, de fato ou legítimos, não são raros na conturbada história da América Latina. Mas os dois exemplos lembram, no caso do Chile, o de Salvador Allende, no ato heróico de resistência inútil ao golpe militar que o levou igualmente à morte depois do bombardeio do Palácio de La Moneda. Menos na particularidade de gestos extremos do que nas circunstâncias que os provocaram, reside a genialidade de Nabuco no emblemático livro, ao escrever sobre os riscos do presidencialismo latino-americano. Aspas. Nos chamados governos presidenciais, friso, o presidente está muito mais adstrito ao jugo partidário do que nas repúblicas parlamentares, onde ele representa o papel de um soberano constitucional, cingindo-se à vontade das maiorias. Fecha aspas. A descrição do que ele denominou de, aspas, política silogística, fecha aspas, viria a ser, mais tarde, a prática que ninguém melhor do que ele definiu para significar a distância que tem separado na vida política as promessas da realidade. Dois pontos, aspas. A política silogística a que se referia Nabuco é, aspas, uma pura arte de construção no vácuo. A base são as teses e não fatos. O material, ideias e não homens. A situação, o mundo e não o país. Os habitantes, as gerações futuras e não as atuais. A primeira indagação de quem lê Balmaceda é instintivamente indagar a razão do interesse de Nabuco, na monarquista, por um episódio da que era até então uma das mais estáveis repúblicas parlamentaristas sul-americanas. Comentando o livro escrito por um ex-ministro mais próximos auxiliares do ex-presidente chileno, sabendo-se que lhe foi por ele encomendado antes de sua morte, quando já asilado na Embaixada Argentina em Santiago. O motivo é, sem dúvida, o que, a propósito da análise da recém-lançada antologia do historiador Evaldo Cabral de Melo, intitulada Essencial Joaquim Nabuco, registra seu colega também historiador Jean-Marcel Carvalho França. É que a obra de Nabuco, diz ele, aspas, foi escrita com os olhos voltados para então a recente proclamação da República no Brasil. O drama do presidente José Manuel Balmaceda teve início quando a lei orçamentária do país, aprovada por 18 meses, vigorou até janeiro de 1886. A votação de uma lei foi frustrada pela obstrução da maioria, pela obstrução também da minoria.